Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Depois de alguns dias de obrigatório descanso, remetemos ao comando das forças, acampadas então no Rio Negro, os desenhos e relatorios de nossa viagem ao Aquidauana, cuidando desde então nos meios de passagem daquele rio, a qual, segundo as comunicações que recebíamos, devia se efetuar em meados de junho. Esperamos, contudo, desde abril até princípios de julho. As mil dificuldades que embaraçarão a marcha das forças, a peste, a fome que acometerão os infelizes soldados, o falecimento de oficiais e afinal do comandante o bravo general Galvão, eram as causas dessa demora desesperadora que, retendo a expedição em Morpheus Paúis, e, meses depois, produzir a medonha via enfermidade, a paralisia reflexa feve, adquirida naquele período fatal. Não assistimos às cenas desoladoras do Rio Negro, não presenciamos os duros trances em que se viu a coluna. Havíamos, de antecedência, pago pesado tributo, com um quinhão considerável de sofrimentos. A nossa pena além desso faltou a precisa energia, as cores vivas para descrever tão extremas necessidades, a força e entusiasmo para traçar a abnegação, o heroísmo e resignação que, naqueles momentos tormentosos, patenteou o nobre soldado brasileiro. Durante a estada prolongada que tivemos nos morros, procuramos estudar a sociedade que existira no Baixo Paraguá, analisar a índole dos índios, o elemento mais numeroso nele, investigar o grau de civilização em que se acham e os resultados da convivência com os brancos. Nunca se apresentará ocasião tão favorável para um espírito indagador. As grandes provanças descarnam os homens. No sofrimento e na desgraça, o caráter bondadoso se requinta, o mal se esperrita. As paixões nobres ou baixas aparecem então descoberto da massa cara que as convenções, conveniências da sociedade apresentam aos olhos incautos. Tinham-se dado as cenas angustiosas da invasão. O organismo social desarranjado acabara com as formalidades que, a bem da moralidade, se costumam respeitar. A hipocrisia fugira ao longe, a falsa amizade desaparecera. Nos dias lugubres da fugida ante os paraguaios os verdadeiros amigos foram raros. Apresentaram-se rasgos de nobreza de caráter em quem tal não era de esperar e a mesquinhança aqueles com quem se contava. Nunca o egoísmo desenvolveu-se em tão larga escala. Alguns apertarão as suas canoas com os objetos mais inúteis, trazendo de Miranda até garrafas vazias, ao passo que negavam passagem aos seus afeiçoados da véspera, pretextando falta de espaço. Outros proibiam a matança de seu gado a pobres refugiados, maltratando-os por cartas que declaravam ser-lhes preferível o roubo dos paraguaios. Do conflito desses sentimentos resultarão colisões, cuja lembrança não deve ocupar a atenção daqueles que apreciam o homem como tipo de nobreza e sujeitam às suas virtudes moras, à ordem física das coisas, brutal mal e necessária. O valor absoluto das ideias do utopico e da tantista equiosos, ainda com prejuízo da indispensável necessidade do conhecimento dos homens, devemos desviar os olhos das lições, daquela perigosa experiência. Bastam os gostos no corredor da vida normal, bastam os desenganos na sociedade polida, no mundo civilizado, em seus eixos, em seu curso natural.